Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Uma entrada contra o Hezbollah vai ser uma entrada contra o Irã, direta e indiretamente. Então o imperialismo está por um fio, ó. Um fio. Mal consegue combater o Hamas. Agora, atirar contra a população pobre, desarmada, na Palestina, é fácil. Bombardear escola, bombardear pessoas indefesas, velhos, crianças, qualquer pessoa, mulheres, é muito fácil, Adriano. Agora quero ver combater de fato os grupos insurgentes, Hamas, Hezbollah, né? E vários outros que lutam contra o Estado sionista de Israel, o Estado artificial de Israel, o Estado terrorista de Israel. Não o povo judeu, em boa parte, que não tem nada a ver com isso e que inclusive combate o sionismo. E na verdade, Adriano, mais uma coisa importante, que é o seguinte: boa parte desse povo vai se rebelar contra o próprio Estado de Israel. Uma guerra civil pode acontecer de repente dentro do Estado de Israel e pode explodir tudo isso daí, Adriano. Aí eu quero ver a coisa pegar fogo, e vai pegar muito fogo quando a crise piorar, quando eles forem cada vez mais atacados, a situação vai chegar no limite. Mas por enquanto eles podem praticar o seu terrorismo de estar matando todo mundo, como eu falei agora há pouco. Por enquanto, que a hora está chegando.
A hora está chegando. É bem real isso daí que o Marcelo coloca, né? Eles matam aí crianças e mulheres, mas na frente de batalha mesmo não estão conseguindo absolutamente nada, né? Em relação a esse tema também, vou pegar o Marcelo de surpresa aqui, a gente não tinha combinado isso aqui na pauta, mas é o Iêmen também está numa uma escalada do conflito entre o Iêmen e a Arábia Saudita, né? Por conta do dia 7 de outubro, o dilúvio de Al-Aqsa, né? Deu uma escalada aí entre os conflitos, né? Nesses últimos dias agora, a Arábia Saudita, inclusive, tentou bloquear, né, um grupo de peregrinos que vão até a Meca, né, muçulmanos que vão numa certa época do ano fazer suas rezas lá e tal, né? Eles passaram para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita tentou bloquear a volta deles aí, né, pro Iêmen. E o Iêmen deu um seguinte recado simples, né? O líder Houthi deles lá, né, Mohamed al-Houthi, disse somente o seguinte: 3 dias, né? Ficou uma mensagem incógnita, né, no Twitter, no X, né, escrito 3 dias. O engraçado, o importante aqui é que depois de 3 dias a mesma liderança vem aí às redes sociais e diz: ó, nossos peregrinos estão voltaram, né, estão seguros, graças a Allah, né, não precisa fazer nada, não, só deixaram, Marcelo, só no X, 3 dias. Isso aí foi o suficiente então para a Arábia Saudita não entrar nesse conflito diretamente, ainda mais com os Houthis. Então você pode ver aí o poder que está crescendo, né, dessa resistência armada na região contra o imperialismo, né? Simplesmente um recado, não precisou pegar em armas, apesar de que eu vi vários comentários dessas lideranças do Iêmen falando que a Arábia Saudita só tinha um caminho, né? eles só iam escutar um caminho, que era a força das armas, né? Mas, no entanto, ficou só o recado no X, 3 dias, e os peregrinos voltaram, então, tranquilamente. Mas, mesmo assim, o Iêmen deixou um recado claro, né, que a Arábia Saudita deve parar de seguir os ditames dos Estados Unidos, né? Então, é claro que toda essa interferência aí contra os muçulmanos, contra a população iemenita, tem um dedo claro de Israel e dos Estados Unidos, né? E o Iêmen adverte: Arábia Saudita, pare de seguir os ditames do imperialismo e do Estado fictício aí de Israel, porque a coisa pode piorar. Bom, dessa vez eles foram mais cautelosos aí e não se mexeram em relação a isso. Bom, voltando aqui para o Brasil então, nós vamos falar uma pauta aqui agora que chamou a atenção essa semana. A gente comenta sobre todos os acontecidos, né? E teve uma que fazia algum tempo que estava transitando aí, parava, voltava, mexia, que foi aí a reforma do ensino médio. Como eu estou aqui com o Marcelo, que é um professor da rede aí, eu gostaria de que o Marcelo desse uma palhinha pra gente, que eu também tô pegando ele de surpresa, que tá fora da pauta, mas eu sei como é a área dele, ele pode explicar pra gente um pouquinho o que foi essa reforma, o que significa isso, se ela é boa, se ela é ruim, enfim, se tem alguma avaliação sobre isso, se tem alguma análise sobre o que foi decidido na Câmara e no Senado nessa última semana, Marcelo, em relação à educação.
Pois então, só para as pessoas que não são da área da educação, isso é importante, né? A chamada nova reforma do ensino médio, ela ocorreu a toque de caixa, isto é, muito rapidamente, logo após o golpe de Estado no Brasil em 2016. Assim como o próprio governo Temer, em dezembro do mesmo ano, 2016, logo depois que ele assumiu o mandato da Dilma, né, com esse golpe, né, que tanto o pessoal elogia o Biden, que o Biden, o vice-presidente do Obama, trabalharam a favor do golpe de Estado, não foi o Trump. Vamos lembrar bem, né? Isso é importante a gente dizer, ressaltar, porque as escutas na Petrobras, as escutas no gabinete da Dilma, ocorreram no governo Obama, dos democratas. E adivinhe só quem era o vice do Obama? O Joe Biden. Então o Joe Biden, o Obama, os democratas trabalharam junto com o Sérgio Moro e junto com os delinquentes aqui de Curitiba, né, Dallagnol e outros, para prender o Lula junto com o STF, tão maravilhoso Alexandre de Moraes e companhia, um golpe orquestrado com militares junto, dando guarida, isso tudo. Então esse é o contexto para as pessoas entenderem como é que foi colocado esse novo ensino médio a toque de caixa, goela abaixo nas pessoas. Como é que funciona essa ideia do novo ensino médio? Eles simplesmente colocaram dentro da grade curricular disciplinas, aspas, que não são nem áreas de conhecimento com um mínimo de nível de conteúdo, como projeto de vida, Adriano. Veja, como é que pode? Tem mais aula de projeto de vida que sociologia, filosofia, história nas escolas por aí. Empreendedorismo, Adriano, veja só o nível, né? Pensamento computacional, sabe Deus o que é isso aqui no Paraná? Então são coisas que esse golpe do novo ensino médio proporcionou uma ideologia de mercado, Adriano. Uma ideologia liberal colocada na pauta da grade curricular nas escolas. Esse golpe do novo ensino médio é um golpe que é contra a classe trabalhadora, é contra a educação minimamente civilizatória, é contra as pessoas poderem discutir corretamente se essas coisas que colocaram aí, até que medida, até que ponto, elas servem ao aluno. Elas ajudam a formar, educar, dar conhecimento a esses alunos. E agora, com o governo Lula, tentou fazer um puxadinho do novo ensino médio, agora no Congresso Nacional. Mas, assim, é uma coisa muito superficial, diminui hora aqui, aumenta lá, mas, na essência, Adriano, essa ideologia meritocrática, individualista, liberal, permanece aí sem discussão. Quer dizer, você faz uma reforma do ensino médio e uma reformulação agora no Congresso, o Lula está para vetar ou não. Eu acho que o Lula vai, infelizmente, acabar assinando isso. Porque houve, assim, um remendo nesse ensino médio. Mas, como eu falei, o conteúdo desta porcaria continua o mesmo. Sem uma discussão séria, sem um projeto nacional de desenvolvimento para a educação, Adriano. Essas coisas elas teriam que ter uma ampla discussão com a sociedade civil. Você já imaginou uma reforma do ensino médio ser consertada, arrumada, remendada com esse congresso direitista que está aí? Qual é a legitimidade que essas pessoas no Congresso Nacional têm para fazer qualquer mudança no ensino médio? Então, a situação é muito ruim, não muda o conteúdo, não muda a essência do projeto de desmanche da educação, que o Ratinho está colocando a todo vapor aqui, privatizando as escolas públicas, assim como o Tarcísio em São Paulo, é o projeto do Zema também em Minas Gerais, assim como o do Caiado há muito tempo em Goiás. Esse de Santa Catarina vai na mesma direção, todos eles. E todos eles vão nessa onda, de novo ensino médio, aproveitando essa deixa do golpe de Estado 2016, que ainda em certa medida não foi sequer revogado, pelo menos em parte. Então nós temos um problema sério. Aqui a gente poderia ter até mais tempo para tratar especificamente de alguns pontos do ensino médio, mas o nosso programa não dá conta disso. Então, só para as pessoas entenderem que essas ideologias políticas, essas excrescências foram colocadas dentro da grade curricular do novo ensino médio desde lá de trás e continua ainda agora, apesar de ter diminuído o número de horas. Então, se nós não fizermos uma discussão ampla com a sociedade e assim pensar o que é importante de fato para a educação brasileira, a gente não vai ter nada disso daí positivo para o povo, não para o jovem adolescente, para a criança mesmo, porque as parcerias públicos-privadas estão aí explodindo em todo o Brasil, nos municípios, para fazer com que a escola pública seja entregue também em nível nacional para esses sabotadores aí do povo, esses delinquentes empresariais aí que só querem ganhar dinheiro com qualquer coisa, com educação, com saúde, não importa o quê. Então nós estamos nessa situação. É a continuidade do golpe, só que não resolvida aí com o governo Lula, infelizmente.
É uma coisa interessante, Marcelo, que como você falou, né, diminui aí algumas horas desse projeto aí, mas ele não muda o fundo, né, a essência da educação virada aí para o financeiro, para o capital financeiro, né? Não muda esse foco, que é o que é ruim. Inclusive engana, viu? Engana, porque a pessoa vê aquilo ali, né, ela pensa, ah, vai voltar algumas aulas de arte, de história, de geografia e tal, né? Mas é uma, digamos assim, uma perfumaria em relação ao crime que foi cometido, como você mesmo coloca, lá em 2016, logo após o golpe de Estado contra a companheira Dilma Rousseff, né, pelo vampirão aí, golpista Michel Temer, e toda a corja aí, como você bem colocou, governo norte-americano, delinquentes políticos que nem Dallagnol, Sérgio Moro, que estão aí, continuam aí, né, não sofrendo nada, né, inclusive viram senadores, viram deputados. É uma palhaçada. O negócio é uma palhaçada, no final das contas, é uma palhaçada total, né, com a cara da população. Né? E esses caras também estão por trás aí de coisa grande, de esquemas grandes aí que eles têm para a educação, de lucro, de receber dinheiro cada vez mais. Né? Talvez você deve ter se relacionado a um governo também que está nesse mesmo projeto, que você falou Santa Catarina, mas é o do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, que está se aproveitando da catástrofe que tem lá para passar a toque de caixa também, a privatização da educação do Estado, como foi feito aqui pelo Rato, né, o Ratinho Júnior aí, que passou aqui que ninguém nem viu, né? Quando foi visto aí, nós estamos vendo agora sim professores que passaram a greve, que ficaram em greve, que inclusive a gente tem que denunciar isso daqui para ver e chamar a atenção do sindicato aí, da PP, viu? Porque tem muitos aí que estão sendo descontados, muitos não, praticamente todos estão sendo descontados do salário, e a PP entregou a greve aí para esses caras, e a situação está pior, viu? Está cada vez pior. Então, tem muita denúncia, tem muitos companheiros denunciando aí esse crime que foi cometido contra a classe dos professores, tá? Que eles estão sendo descontados do salário. Tem pessoas aí que por 2, 3 dias foi descontado quase R$2.000 de pagamento do cidadão, que já é uma miséria, né? Então vamos ficar atento para isso aí e vamos abrir para isso aqui, para denúncias. Eu vou atrás de pessoas aí para a gente fazer essa denúncia aqui também dentro do nosso programa. Bom, seguindo nosso programa aqui, companheiros, nós temos uma situação que a gente já vem acompanhando há algum tempo, a gente já vem colocando, a gente traz o companheiro Gaúcho aqui, que é a liderança lá da Tiradentes, que é a ocupação ali em Curitiba, e a gente já vem trazendo todos vários dias aqui para a gente falar sobre isso. O Gaúcho vem falando para a gente como é que está a situação e tal, né? Eles fizeram um acordo então aí com a Coab de um aluguel social que eles iam ter direito aí, né? Foram lá para... tiveram uma ordem de despejo, né, conseguiram esse aluguel social, que cerca de 70 famílias teriam esse direito, né, foi feita a inscrição dessas famílias aí para que tivesse direito a esse aluguel social e eles deixassem o local, porque o local é de interesse de uma empresa da Espanha, tá, da Essences, que é uma empresa de lixo, né, de não sei como diz o nome, mas tipo uma reciclagem, sei lá o quê, que eles fazem lá um lixão ali naquela região. Esse pessoal já morava ali naquela, estava morando ali naquela região, vivendo ali com mau cheiro, né, todo os resíduos ali que é solto aí dessa empresa aí, dessa Essências, e essa Essências aí tem interesse muito grande nessa região onde eles estavam, né, conseguiram através do judiciário, então, uma ordem de despejo contra essa população. Essa população, como é uma população organizada e de luta, conseguiram esse aluguel social. Fizeram o cadastro do pessoal, mas esse pessoal não está recebendo esse aluguel social. Quando foi essa semana, Marcelo? Na quarta-feira pela manhã, a polícia amanheceu na Tiradentes 2, 6 horas da manhã, se não me engano, foi o dia mais frio de Curitiba, semana que passou agora, 6 horas da manhã, a polícia já com maquinário, e veja bem, Marcelo, com funcionários da Essência para arrancar as coisas da população das casas. Vamos tirar a geladeira, o fogão, o que vocês tiverem aí, porque os barracos vão serem destruídos. As casas que vocês construíram de madeira, os barracos, tudo que vocês tiverem aqui vai ser destruído. Então arranquem as coisas de vocês de dentro. 6 horas da manhã, do dia mais frio de Curitiba, tá? Desse jeito que você está falando, garoano, enfim, crianças, mulheres, idosos, sofrendo essa situação nesse momento ali na Tiradentes. Bom, tivemos ali um certo resolvimento, né? Destruíram tudo, jogaram esse pessoal dentro de um, como eles costumam fazer, de algum ginásio de esporte, alguma coisa desse tipo, né? E essa população está lá alojada nesse momento, esperando aí o desfecho dessa situação, né? Então a gente denuncia isso daqui. A gente teve lá, o Partido da Causa Operária esteve lá para acompanhar a situação, junto com outros companheiros de outros partidos também, PT, PSOL, enfim, estiveram lá também prestando solidariedade e também ajudando lá no que tinha que ser ajudado, né? Enfim, é um crime aí cometido e já vem rolando. Vou ver se eu trago para nossa próxima para o nosso próximo programa o companheiro Gaúcho, né, que está aí todo embrulhado, né, enrolado aí com essa situação, porque ele é a liderança lá e as famílias estão né, precisando muito dele nesse momento. Então é difícil para estar ouvindo o camarada aí, mas enfim, a gente já vai logo a gente vai ver de trazer ele para cá para a gente fazer uma entrevista e perguntar como é que está a situação dessas famílias, né? Então é isso, Marcelo. Centro Cultural Benjamin Perrey, então amanhã às 13 horas em Curitiba, na Saldanha Marinho, nós temos análise política da semana. Nós temos outras atividades também durante o final de semana aí que a gente vai trazendo para vocês. E já vamos aqui fechando. Eu vou deixar para a produção um videozinho que vai ser passado no final sobre essa questão aí da Tiradentes 2, né, onde tem ali a liderança, o companheiro chamado camarada Paul, e também o companheiro Gaúcho, né, que vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no dia, né, um vídeo gravado, e a gente vai repassar aqui para vocês terem uma ideia da situação que aconteceu. Eu já me despeço por aqui. Marcelo, suas palavras finais, companheiro.
Então, ressaltar que temos agora, a partir de amanhã, junto à análise política da semana, que ocorre todo sábado, né, às 13 horas, 13h30, do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do partido, né? E junto, logo em seguida, iniciaremos os trabalhos da Universidade Marxista de Férias na versão de inverno, né? Que vai aí mais ou menos durar uns 10 dias, né? Aproximadamente, né? Começa amanhã e vai até domingo que vem, né? 8 dias, né? E é um evento extraordinário, né? Tanto a de verão, que ocorre em janeiro, quanto a de julho, né? Da Aliança da Juventude, né? Então, esse é um momento que faz parte da formação do partido e de todos aqueles que têm interesse em conhecer melhor o marxismo, a causa revolucionária e também a militância política engajada, de luta, de combate, e não aquela que nós comentamos aqui desde o início do programa, a ideia de uma esquerda liberal, reformista, muito aderente às ideias, a reboque da direita tradicional, e que na verdade não tem por intuito, né, nenhuma mudança, né, a não ser uma mudança ilusória, né, mas uma mudança de fato concreta, ela não pode existir sem uma luta política revolucionária nas ruas. Para isso, a formação política da Universidade Marxista de Férias é o momento em que os militantes e demais simpatizantes, né, eles podem ter uma formação adequada para a organização política revolucionária marxista de fato. Então, deixar esse lembrete, né? E com ele também um grande abraço, Adriano, companheiros da Causa Operária e aqueles também que nos assistem aqui na Rádio Cultura AM de Curitiba. Grande abraço a todos e bom final de semana.
É isso aí, então, produção, consegue colocar pra gente um videozinho ali? Nós já vamos se despedindo aqui de todos os companheiros que estão acompanhando a gente. Até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos, bom final de semana e vamos junto com a gente para a Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Bom vídeo para vocês e até sexta-feira que vem. Abraço.
Pessoal, estou aqui com o Gaúcho, estamos aqui. A reintegração de posse está em andamento, como a gente já esperava. A gente sabe que quando a polícia vem a campo é difícil a gente conseguir reverter a situação. Porém, entretanto, nós conseguimos um local provisório, né, cedido pelo Sindiquímica, para que a gente continue mantendo a organização e a união das famílias. E assim dar continuidade na pressão e negociação com a Coab para viabilizar o recurso, para finalmente a gente conseguir efetivar a locação das casas, certo? Então eu gostaria de fazer um pedido a todos os apoiadores para que ajudem nós a construirmos a infraestrutura naquele espaço, já que é um terreno apenas e nada mais. Então lona, barracas, cobertores, o que mais, Gaúcho?
Tudo que puder, e banheiro, química, a gente vai precisar também, né, da infraestrutura.
Higiene
lá.
Básica.
E pedir o apoio, primeiramente aí os colaboradores, acho que aparecer no local ali, porque agora primeiro passo é a gente organizar, colocar as famílias, as crianças, isso, e ficar bem, daí depois a gente vai ver o que se articula aí para os próximos dias.
A gente vai passar com mais detalhes na legenda embaixo da postagem, tanto a contribuição por Pix para quem puder ajudar, mas também a gente até prefere que seja doações já materiais, físicas mesmo, para ajudar nós na infraestrutura lá. Vamos passar o endereço da onde nós estaremos alojados também, para quem não conhece, lá no local do Sindiquímica. E vamos... Isso. E vamos... Alimentações. Todos os itens necessários para um alojamento vão ser bem-vindos. A gente vai passar os detalhes na legenda, certo? E vamos, conforme o andar da carruagem aqui, os desdobramentos, a gente vai também atualizando aí todo mundo. Obrigado. Tamo junto. Pé na luta e pé no chão.
Até lá.
Valeu.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.